Reflexão Econômica, por Alex Ferreira.
Professor, o assunto hoje é crise fiscal. Você poderia explicar essa crise fiscal e quais são os desafios do Brasil?
Os desafios são bastante grandes, né? O último relatório de política fiscal do Banco Central mostrou que a dívida bruta do governo geral, né, a dívida bruta do setor público consolidado, é da ordem de 4 trilhões de reais. Esse é um número bastante grande, talvez as pessoas tenham dificuldade de compreender o seu significado. Então eu vou usar um artifício aqui, que é dividir esses 4 trilhões pela população brasileira, de aproximadamente 200 milhões de pessoas. Eu vou usar sempre números arredondados. Fazendo essa divisão, você vai encontrar que a dívida per capita ou por pessoa é da ordem de 20 mil reais. Para se ter uma outra ideia relativa, né, o PIB per capita fica próximo de 30 mil reais. Portanto, a dívida, a razão dívida PIB é de 2/3. Essa divisão também pode ajudar o ouvinte a entender algumas ideias importantes, né, em economia. Por exemplo, além do tamanho do relativo da dívida. Por exemplo, que essa dívida é nossa. Né, ela é uma dívida do setor público. O setor público somos nós.
Tá cada certo? Brasileiro deve 20 mil reais. Então.
É como se cada brasileiro devesse 20 mil reais. Uhum. Nem todo brasileiro trabalha, está em condições de trabalhar, está em idade de trabalhar, ou tem emprego. Né? Quer dizer, então a dívida por trabalhador é maior ainda. Uma outra conclusão que a gente pode tirar aí dessa divisão é que essa dívida é uma herança para o futuro. Né? Quer dizer, se ela é nossa, ela é uma herança para o futuro. E talvez eu esteja sendo ambicioso e exagerando, mas talvez isso também... Essa divisão pode ajudar a entender o conceito de escassez. Se essa dívida existe, é porque em algum momento você precisou de recursos além daqueles que você tinha capacidade de extrair da sociedade, porque essa é uma dívida do setor público. Finalmente, eu pretendo, com esse exemplo, mostrar quais são os fatores que afetam a dinâmica da dívida, né? E aí você pode identificar pelo menos 3. Um é que os economistas chamam de superávit ou déficit primário, né? O superávit primário são aquelas economias que você faz que excluem o pagamento de juros, né, e que ajudam a estabilizar essa trajetória da dívida, né, o comportamento dessa dívida no tempo. Então, se você tem um superávit, você consegue economizar para pagar juros ou principal. Num passado relativamente recente, nós tínhamos superávit. Esse superávit chegou até próximo de 4% do PIB em 2005, foi 3,82%. Hoje nós temos um déficit da ordem de 2%. O outro fator é os juros que incide sobre a dívida bruta, né? Existe uma dívida líquida também, que você subtrai os ativos. No setor público, ativos, quando eu falo ativos, eu estou falando principalmente aí das reservas, né? Mas a taxa de juros que incide sobre as reservas é muito baixa, só que a taxa de juros que incide sobre a dívida pública brasileira é muito alta. O Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo. E o outro fator importante é a renda. Se a renda cresce, então a razão dívida sobre renda diminui. Eu falei bastante sobre o crescimento da renda no último programa, e fatores de longo prazo que afetam o crescimento da renda. Então, assim, os desafios são muito grandes a partir de agora, são hercúleos, porque as receitas elas são muito elásticas, mas as despesas são bastante engessadas.
Reflexão Econômica, por Alex Ferreira.